Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstro então que estamos nesse caminho e o caminho me parece ser certo. Foi sobre essa experiência que recebemos uma carta do nosso irmão J.A.O. J.A.O. de Machadinho do Oeste, no estado de Rondônia, com as seguintes palavras. Ele nos escreveu o seguinte: sou ouvinte do programa Através da Bíblia e esse programa me tem ajudado em muito. O ensino nesses últimos meses foi e está sendo um dos ensinos mais significantes para mim. Procuro não perder nenhum só dos programas. Deus tem me abençoado muitíssimo. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante esse tempo que nós temos trabalhado juntos aí. Certamente o Senhor tem lhe recompensado e continuará te abençoando. Nós também agradecemos as suas orações e também a divulgação que você tem feito do nosso programa. Continue nisso, nós queremos sempre ter, queridos irmãos, parceiros em oração e divulgação do nosso programa, porque o nosso projeto envolve tantos programas pela RTM, esse que você está me ouvindo agora, como também a publicação dos comentários. E, graças a Deus, já temos alguns comentários publicados. Mateus, Lucas e Gênesis. E, se Deus nos permitir, ainda este ano, nós vamos já publicar também os comentários de Marcos e João. Preparem-se para essa grande novidade que logo, logo teremos aí à disposição dos nossos ouvintes. Para isso, nós precisamos do seu compromisso. Qual compromisso? Ore por nós. Esse é o compromisso que nós pedimos. Ore por nós. E por isso mesmo agora eu quero convidá-los a orar, pedindo a bênção de Deus para o projeto e para esse programa. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para esse momento de estudo da tua palavra. Também suplicamos a tua bênção para todo o projeto, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, nós suplicamos isso não porque merecemos, mas pela tua graça, misericórdia, e porque o Senhor nos abençoa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o Salmo 103, 104 e 105. Para aproveitarmos bem o conteúdo desses hinos, que na verdade são hinos, né? Os salmos são cânticos, que retratam a relação de Israel com Deus, devemos lembrar que Israel foi o povo escolhido por Deus. Desde Abraão até a época dos salmos, Deus havia protegido esse povo de uma forma muito especial. Mas, infelizmente, o povo não mostrou a mesma fidelidade à aliança com Deus. Voltava ao pecado, sofria opressão, aí clamava ao Senhor, recebia ajuda divina e caía novamente. Você deve se lembrar também desse ciclo que nós mencionamos lá quando estudamos um livro de Juízes. Exatamente isso. Se arrependia, ficava livre, aí logo, logo se desviava, depois o Senhor o disciplinava, com opressão, através dos inimigos, eles clamavam a Deus, Deus se conduía, eles se arrependiam, Deus mandava um juiz, um libertador, e assim por diante. Então, nesse salmo, nós temos que lembrar que ainda temos esse reflexo na vida do povo. E o Salmo 103 é um salmo que mostra, então, eu creio que um desses momentos em que o povo está voltado para Deus. O Salmo 103, eu tenho colocado como título, um hino de louvor às misericórdias de Deus. Um hino de louvor às misericórdias de Deus. Esse salmo em que o autor derrama o seu coração diante do Senhor, o salmista está agradecendo o Senhor pelas bênçãos que ele tem dado. Exatamente depois de ter andado distante do Senhor, o povo de Deus se voltava para Deus e agradecia a Deus, pedia bênçãos, mas agradecia a Deus também pela sua libertação, pelas suas bênçãos. E diante disso, então, ele expressou todo o seu louvor, louvor a Deus, pelas bênçãos, pelas misericórdias do Senhor. Eu creio que esse salmo, e você já deve ter ouvido algum estudo sobre ele, é um dos mais queridos da igreja cristã. E o tema do salmo, então, é esse. Literalmente, ele é um hino de louvor às misericórdias de Deus, como nós mencionamos no título. E aqui o rei salmista apresenta um expressivo louvor de alguém que tem conhecimento do Senhor. Alguém que conhece o seu Deus, que tem experimentado ele. É um salmo com caráter pessoal, mas o coração do salmista está repleto de louvor também pelas bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. E por isso, então, o desafio que o salmo nos traz é um desafio até muito, muito gostoso de percebermos. Diante de tantas bênçãos que Deus nos concede, devemos elevar a ele o nosso mais sincero louvor. Exatamente. É um desafio, mas é um desafio que é motivado por coisas boas. Diante das tantas bênçãos, de grande quantidade de bênçãos que Deus nos concede, devemos elevar a Ele, o nosso Deus, o nosso mais sincero louvor. E nós temos então aqui nesse salmo 5 motivos de louvar a Deus. Primeiramente, louvamos a Deus pelas suas bênçãos pessoais. Veja nos versículos 1 a 5, Davi chama a sua própria alma para bendizer o Senhor. O louvor não deve ser somente de boca para fora, mas deve vir do nosso interior. Tudo que é em mim, louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome. E Davi não queria esquecer de nenhum só dos benefícios do Senhor, nenhuma das bênçãos que o Senhor deu a ele e dá a qualquer um que procura confiadamente no Senhor. Veja bem as bênçãos que ele lista. Ele perdoa iniquidades, ele sara enfermidades, ele redime a vida, ele mostra a graça e derrama a sua misericórdia. Ele abençoa o homem até na sua velhice e renova as forças como as da águia. Observe então, querido amigo, a ênfase na primeira bênção, porque se não houver o perdão dos pecados, se não houver a graça divina, nada pode ser aproveitado. Por isso ele diz, bendito seja o Senhor, que perdoa as iniquidades. Graças a Deus pelo perdão que ele nos concede. Em segundo lugar, louvamos a Deus por sua natureza única. A natureza de Deus é singular. Não tem paralelos. E por isso nós podemos louvar o Senhor. É interessante. Veja só, ele faz justiça julgando a causa dos oprimidos. Ele revelou-se a Moisés e ao povo de Israel e se revela ainda a nós, nos dias de hoje, através da sua palavra. Através, por exemplo, de um esclarecimento bíblico, como nós estamos fazendo agora. O Senhor, em terceiro lugar, nos abençoa, porque ele não permanece irado para sempre. Ele é o Deus de perdão. Em quarto lugar, no versículo 10, ele não castiga o homem como o homem merece. Em quinto lugar, ele mostra misericórdia ilimitada para com seus servos. Ele afasta o homem dos seus pecados. E aqui, novamente, mais uma vez, observamos a grandeza do perdão de Deus. E em sétimo lugar, ele se compadece dos seus servos como um pai se compadece do seu filho. Veja o versículo 13. São bênçãos, querido amigo, porque Deus é único em sua natureza. Temos um Deus em quem podemos descansar. Nos versos 14 e 16, em terceiro lugar, louvamos a Deus pelo completo conhecimento que ele tem do ser humano. E o ser humano, Deus sabe, Deus o criou, Deus nos criou, no máximo 70, 80, 95 anos agora, já estamos chegando a essa média aí em nosso país. Nós temos já a previsão de que daqui a alguns anos nós vamos ter mais idosos e a população mais jovem vai diminuindo. Então, diante de tudo isso, 90, 95 anos, na verdade, nós não somos nada diante do Senhor. Diante da eternidade, isso tudo não é nada. Por isso podemos louvar a Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Em quarto lugar, louvamos a Deus porque Ele reconhece e retribui. E aqui Davi declara objetivamente que essas atitudes bondosas de Deus são direcionadas para um tipo especial de pessoas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 17 e 18. Veja bem, os agraciados pela misericórdia divina têm três marcas distintivas. Primeiro, são aqueles que temem a Deus, são os que levam Deus a sério, como nós já temos falado, definindo essa característica do cristão. Em segundo lugar, são aqueles que guardam a aliança do Senhor. E guardar aqui é obedecer. E em terceiro lugar, esses que recebem a misericórdia divina são aqueles que lembram dos mandamentos do Senhor e os obedecem. Novamente essa ideia de cumprir a palavra de Deus. E a bênção da misericórdia atinge também outras gerações. Por quê? Porque a justiça do Senhor é sobre os filhos dos filhos. Querido amigo, pare um instantinho. Pense no seguinte, você já pensou que a sua vida pode determinar os acontecimentos para os seus filhos e netos? A maneira pela qual você vive diante do Senhor, você pode abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos, se você for um homem que realmente teme o Senhor. Se você, minha querida irmã, ouvinte desse programa, for uma mulher do Senhor, se você, jovem, que está se casando nesses dias, se você, com a sua esposa, formar um casal que ama a Deus sobre todas as coisas. Que privilégio sabermos que podemos ser uma bênção para os nossos filhos. Em quinto lugar, nos versículos 19 a 22, louvamos a Deus por sua soberania, pelo seu poder e pela sua majestade. O salmo, então, se encerra com um apelo para todas as criaturas bendizerem ao Senhor. Os anjos, os exércitos de Deus, todas as obras de Deus e a própria alma do salmista é novamente convocada para bendizerem ao Senhor. Na verdade, o que acontece aqui, o que ocorre aqui, é uma explosão de louvor, de exultação e de adoração. O salmista convoca toda a criação, o louvor individual dele, o louvor nacional de Israel, não são suficientes. Ele quer o universo todo, o mundo inteiro, as nações inteiras, para louvar e adorar o nome do Senhor. Querido amigo, nesse salmo, então, ao concluirmos, aprendemos que Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Ele merece o nosso louvor por tudo aquilo que Ele faz. Deus merece a nossa adoração por aquilo que Ele é. E a pergunta, então, que devemos fazer é a seguinte. Do mais profundo do seu interior, você tem louvado a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua energia espiritual? Que o Senhor te abençoe para que você possa louvar a Deus. Bendiga o Senhor desde o seu ser interior. Muito bem, agora chegamos ao Salmo 104. O Salmo 104 tem como título Louvor ao Criador. Esse é um salmo que vai destacar a grandiosidade de Deus como Criador. É interessante, deve ser destacada, que a primeira frase dessa poesia de louvor é a primeira e última frase também do salmo anterior, do Salmo 103. Esses salmos, então, estão interrelacionados, pois os dois salmos são salmos de exaltação a Deus. O tema desse salmo é louvor a Deus, o Criador e o Sustentador. Ao passo que Gênesis 1 relata a criação como a primeira obra de Deus no princípio, o poeta agora contempla a criação diante dos seus olhos e canta a glória do seu Criador e Sustentador. O tema do salmo, o tema do salmista é a criação visível ao seu redor, que ele descreveu como um adorno maravilhoso que envolve o Criador, dá ao Senhor Deus mais dignidade e glória. Diante, então, dessa expressão de louvor pelo reconhecimento do grandioso poder de Deus, o desafio que esse salmo nos propõe é muito objetivo. Como obras das mãos criadoras de Deus, junto com toda a natureza, devemos bendizer o nosso Deus. Eu repito, esse é o desafio, que na verdade é um estímulo grande para nós louvarmos ao Senhor. Eu vou repetir a frase. Como obras das mãos criadoras de Deus, junto com toda a natureza, devemos bendizer o nosso Deus. E nós encontramos aqui cinco razões para louvarmos a Deus. Em primeiro lugar, louvamos ou bendizemos a Deus pelo seu poder criador. Glória a Deus pela sua criação. O nosso Deus merece louvor porque ele criou e ordenou o universo. No versículo 4 há uma pequena menção dos anjos como instrumentos divinos. E nos demais versos, mostra que a criação segue as normas que Deus lhe deu. Ele domina todas as suas dimensões e todas as manifestações da sua criação. Deus não é aquele Deus que bolou o mundo, criou o mundo, deu corda no mundo e deixou o mundo à solta. Não, de jeito nenhum. Ele continua trabalhando em nosso favor, ele sustenta a criação. E exatamente nos versículos 10 a 18, em segundo lugar, bendizemos ao Senhor pelo sustento que ele dá à sua criação. Ele sustenta a criação, os animais, as plantas, os homens. Todos nós dependemos dele. As fontes, os rios, a chuva, a neblina, são maneiras de Deus saciar a sede das suas criaturas. É interessante isso. O crescimento das relvas, das plantas, não são só para os animais, mas também para o homem para o homem poder se alimentar, proporcionando inclusive alegria pelos frutos colhidos. O pão que vem do trigo, o vinho que vem da uva, o azeite que vem da oliveira, tudo isso concede força e sustento ao homem para que ele bendiga ao Senhor. Em terceiro lugar, nos versículos 19 a 23, bendizemos a Deus pela ordem que ele dá a toda a criação. Ele separa dia e noite. Os animais dominam a noite, os homens trabalham de dia. A lua, o sol, as estrelas marcam o tempo. Querido amigo, tudo foi ordenado e planejado por Deus. Tudo funciona como um relógio exato. Mas não é um relógio que alguém deu corda e deixou por aí, não. Ele continua envolvido com a sua criação. Nos versículos 24 a 30, em quarto lugar, bendizemos a Deus porque ele dá sustento à sua criação. Toda vasta criação depende de Deus. Ele é a fonte da vida. Esse sustento aqui, o sustento vital, nele vivemos. Deus é sábio em criar, em ordenar, em sustentar a sua criação. Se o Senhor abençoa, inclusive, com a renovação da criação, todos são beneficiados. Mas se o Senhor não concede suas dádivas, toda a criação sofre e acaba morrendo. Por isso, bendizemos o Senhor pelo seu sustento à criação. Você deve se lembrar daquela frase que o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Essa manutenção, esse renovar, esse revigorar constante de toda a criação é trabalho do Criador, do nosso maravilhoso, bondoso e grandioso Deus. E em quinto lugar, nos versículos 31 a 35, bendizemos a Deus pelo seu poder incomensurável. O Deus que fala por meio de terremotos e vulcões merece o louvor constante dos seus servos. Esse grande poder está agora à nossa disposição. Por isso, nós precisamos louvar. De que maneira? Cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, meditando e aplicando a sua palavra. Veja esses versículos 31 e 35. Nos alegrando no Senhor e bendizemos o Senhor. Essa deve ser a nossa prática. A única maneira de concluirmos um hino de louvor como esse é percebermos que nós, como criaturas conscientes e racionais, devemos prestar um culto inteligente e sincero ao nosso Deus. Os animais não podem fazer isso, mas eu e você somos convocados para cultuá-lo com sabedoria. A pergunta então é a seguinte: como é que eu posso aplicar essas verdades na minha vida? Como é que você pode aplicar essas verdades à sua vida? Querido amigo, agindo, agindo. A maneira pela qual bendizemos ao Senhor é através da ação, ações de graça, quando agimos demonstrando o nosso total envolvimento nesse ato que só Deus merece. Nós estaremos bendizendo o Senhor, estaremos proclamando como Ele é grande. E finalmente chegamos ao Salmo 105 e o título dele é Render Graças ao Senhor da História. Render graças ao Senhor da História. E o desafio desse Salmo é muito objetivo para todos nós. O tema dele, logicamente, é um louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor da História. E o desafio, então, é: sendo Deus o soberano Senhor da História, devemos render-lhe graças proclamando a todos o seu poder. Já que Deus é o Senhor da História, devemos render-lhe graças proclamando a todos o seu poder. Esse é o nosso Deus que merece ser louvado, que merece ser bendito por todos nós. Em primeiro lugar, rendemos graças a Deus pelos seus maravilhosos prodígios, versículos 1 a 6. Pelo menos o esboço do salmo eu quero deixar com você. Nos versículos 7 a 15, rendemos graças a Deus por suas promessas encorajadoras a nós que somos o seu povo. Em terceiro lugar, nos versículos 16 até 25, rendemos graças a Deus pela condução detalhada concedida ao seu povo. E aqui, querido amigo, com certeza nós temos que relembrar da história do povo de Israel. Mas eu não queria deixar você tão distante da história, da sua história. A história do povo de Israel é importante, sim. Está registrada na Bíblia, sim. Mas e a sua história? Por que que você pode render graças ao Senhor? Porque com certeza o Senhor tem detalhadamente conduzido a tua vida até esse momento. Então, renda graças a Deus pela história de sua vida. Em quarto lugar, nos versículos 26 a 36, rendemos graças a Deus pelas suas manifestações sobrenaturais. Deus usou Moisés e Arão para mostrar o seu poder sobre os egípcios. Mas, em relação a nós, como é que o Senhor tem mostrado as suas obras sobrenaturais? Com certeza, cada um de nós poderíamos ter momentos de compartilhar como é que Deus tem sido maravilhoso e sobrenatural em nossas vidas. Por isso, em quinto e último lugar, rendemos graças a Deus pela libertação que Ele concedeu ao seu povo e pela libertação que Ele concede a cada um de nós. Com certeza, os israelitas foram livrados, libertos da condenação, da opressão, da escravidão, mas eu sou liberto, você é liberto, pela fé em Jesus Cristo, da condenação, da escravidão, do peso do pecado. Que o Senhor possa receber o seu louvor, que você possa bendizer ao Senhor de todo o seu coração por essa tão grande salvação que Ele proporciona a cada um de nós. Querido amigo, se Deus age assim na história de um povo, certamente Ele age assim na sua história pessoal. Que o Senhor lhe dê esse coração grato e essa mente em que você relembra essa sua história para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.